Bom, eu estou incumbido de aqui nessa noite falar sobre o Deus imutável e por isso nós podemos acreditar nas suas promessas. Então, o texto que foi direcionado é Tiago 1, 17. Nós vamos ler esse texto, mas depois eu quero sair do texto porque para nós entendermos a imutabilidade de Deus, precisamos voltar para Jesus ali nos evangelhos. E eu perguntei para um pastor, um senhor já de idade, ele estava prestes para morrer e eu era novo, isso não faz muito tempo, né? E eu perguntei a ele: qual é o segredo? Qual é o segredo De continuar no ministério por tanto tempo? Ele falou assim: leia os evangelhos, leia e pratique os evangelhos. Então, para mim, os evangelhos têm uma representatividade enorme para a minha vida e os referenciais daquilo que eu tento viver e interpretar e viver interpretando a pessoa de Jesus está nos evangelhos. Então nós vamos ler Tiago 17, 18 e depois eu gostaria que nós lêssemos João capítulo 5 e lá nós vamos tentar encontrar esse Deus que não muda, né? E é sensacional esse Jesus. Então Tiago, escrevendo a carta, aqueles que estão na diáspora, aqueles que foram abandonados, perseguidos por causa do Evangelho, ele escreve da seguinte forma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criação. Amém? E vamos para o texto de João, capítulo 5, verso 1 e diante. É um texto onde nós vamos pensar. E é claro que quando ele fala sobre a palavra, é a palavra chamada Jesus. Ele é o Logos. Ele é a pessoa. E quando o Tiago escreve, está tendo uma grande perseguição, as pessoas já tinham perdido as suas posses por serem cristãos e eles estavam no caminho. E Tiago escreve que Deus é bom e por isso ele não muda. Então nós poderíamos falar da palavra de Deus que ela é imutável, tudo vai passar. E a palavra de Deus não. E a palavra revelada é Jesus. Então Jesus, ele não muda, né? E por isso eu escolhi esse texto, para nós podermos pensar juntos sobre algumas ações que Jesus tem, que foi em benefício de alguns na terra. E eu escolhi aqui algumas ações, e como eu sou o último a falar, então eu posso falar 20 ações que Jesus teve aqui nesse texto, tá bom? Como eu nem tive tempo de ir tomar banho, então você pode sentir o cheiro também. Tá joia? Vamos ler aqui a Bíblia. João capítulo 5, verso 1 em diante diz assim: passada essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Uma pergunta de corintiano para quem está doente. E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito. E perguntaram-lhes ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém?
Joia.
Então, essa história é uma história hiper interessante, porque alguns textos e alguns pensadores dizem que Jesus estava indo para a festa dos tabernáculos. Outros dizem que era a festa da Páscoa, em João capítulo 5. Então aqui nós podemos escolher qual é a festa que você quer ir, né? Junto com Jesus na história. Mas eu acho que seria muito legal se nós escolhêssemos a festa da Páscoa, aonde o sacerdote entra no Santos dos Santos, sacrifica, sai no meio do templo e diz que o perdão da nação está perdoado. Então Jesus, ele já tinha passado por Samaria, ele já tinha visto a mulher, que ele faz com que essa mulher se torne missionária, mesmo tendo 6 maridos, E lá existe um encontro de 2 culturas muito interessantes, e Jesus, nesse encontro, ele está tentando tirar a inimizade de 6 séculos que existia entre os samaritanos e os judeus. Por isso ele fica mais de um dia ali. E incrível que tem tantas interpretações sobre esse texto, mas uma das interpretações mais interessantes que eu já ouvi é tanto do Kenneth Bailey como do Joaquim Jeremias. Ele vai dizer que quando Jesus fala para os seus discípulos: levantai os olhos e vede que os campos estão brancos, existe um contexto cultural que os judeus, quando eles passavam e eram obrigados a passar por Samaria, eles deveriam de olhar para os pés, porque em Samaria não tinha pessoas, então eles não podiam olhar, levantar os olhos para ver, eles tinham que andar olhando para os pés para reconhecer que são eles que estão passando, mas ninguém poderia, eles não poderiam ver ninguém. E quando Jesus fala para que eles levantassem os olhos, é para que eles reconhecessem que dentro de Samaria existiam pessoas que também eram amadas por Deus. Então essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção no capítulo 4. E aí Jesus, ele chega, é claro que Jesus, ele vai chegar antes na festa, né? Então, como ele não tinha nenhum lugar para dormir, e ele, em Jerusalém, ele devia de ter dormido na porta da cidade, e junto com os discípulos. E as festas dos judeus são também festas para reencontrar parentes e amigos. Por quê? Porque quando os discípulos tinham vários mestres, seguiam seus mestres, eles abandonavam a família e iam aprender. E é claro que Jesus escolheu pessoas que eram totalmente diferentes. Não sei quantos aqui, acho que a maioria sabe, mas é bom repetir que os pescadores eram aquelas pessoas que não aprenderam, foram abandonadas pelos rabinos da época. Então eles se tornavam pescadores. E por se tornar pescador, eram pessoas que já se consideraram falidas, pessoas que ninguém queria, porque eles não conseguiram aprender junto com os rabinos, então eles se tornavam pescadores. E quem vai falar isso é um cara super conhecido, que é N.T. Wright. Não sei quantos já leram o livro desse homem, vale a pena ler, ele tem um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus. Ele vai dizer sobre esse negócio que eu estou falando. E então Jesus, ele tinha alguns discípulos que eram pescadores, abandonados. Então a maioria das pessoas que Jesus escolheu foram pessoas abandonadas pela sociedade, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, como zelotes, publicanos e tal. E como eles poderiam ver a família? Simplesmente numa festa. E a festa da Páscoa, onde todos os familiares migravam para poder ver o cordeiro sendo sacrificado e o perdão da nação acontecer. Então Jesus, ele dorme na porta, e é claro, você já percebeu que uma pessoa, todo crente é assim, judeu e crente é quase tudo igual, né? Então quando tem festa, mano, você acorda cedo, não é? O judeu também acorda cedo, boca livre, meu amigo, vai todo mundo acordar cedo. Você já viu seu filho quando você fala assim, nós vamos para a praia amanhã, ele não dorme, né? Então é mais ou menos assim. Jesus falou, nós estamos indo para a festa, então nós vamos dormir aqui. Então imagina, Jesus acordando os discípulos todos prontos para entrar na festa. Né? Então está todo mundo lá, Jesus com o cabelo meio desarrumado e tal, foi escovar os dentes, falou, e aí gente, vamos lá para a festa agora, vamos entrar. E como é uma grande multidão que vai entrando na porta, e não sei quantos sabem, mas existem um rito também para subir as escadas do templo. Inclusive tem um salmo chamado o Cântico dos Degraus. Então cada degrau tem um cântico. Imagina como demora para entrar no templo, né? Porque se todo judeu tem que cantar o cântico em cada degrau, imagina, vai demorar, né? Então é um Thales Roberto na escada, um Aline Barros e tal, pô, não tem o que vai aguentar para tocar esse negócio, né? Oficina G3 e tudo mais, e cada degrau um louvor, né? Imagina o custo desse negócio. Né? Promessa ia ficar longe. Mas como era um dia no ano, estava todo mundo lá. Então imagina. Então os discípulos ansiosos de ver as famílias, né? E aí começa Jesus a entrar na multidão, andando e tal, da hora, todo mundo fala, pô, vou ver meu pai, minha mãe, vou ver meus amigos, meus chegados e tal, e aí todo mundo feliz da vida. Mas no caminhar da multidão, Jesus começa a se desviar desse templo, e ele está indo para um lugar que não é muito legal, que chama o tanque de Betesda, e Betesda é a casa de misericórdia, né? E os discípulos já começam a falar, Pedrão, fala para Jesus que não é esse caminho, a gente tem que subir os degraus, cara, e lá só desce, né, no tanque de Betesda. Como que é esse negócio? Nós estamos saindo do rumo, e Jesus vai indo, e chegando na porta do tanque de Betesda, Jesus fala assim, bom, é aqui que nós vamos fazer a festa. E aí os discípulos, pô, caramba, mas imagina a festa lá no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, a Bíblia diz que são 5 pilares. Então, um lugar enorme, com uma multidão de cego, paralítico, coxo, doente, só gente doente lá, né? É tipo hospital do SUS, né? Assim, numa madrugada que houve várias coisas. Então, tá lá, todo mundo. E imagina mais, no tanque de Betesda não havia banheiro, então as pessoas elas faziam as suas necessidades em qualquer lugar, porque eles tinham que ficar prestando atenção no tanque. Aí também não tinha assistente social e também não tinha banheiro, não tinha chuveiro para tomar banho. Imagina um homem de 38 anos, um homem com 38 anos dentro do tanque de Betesda sem tomar banho. Agora imagina uma multidão. Então lembra do seu filho quando ele tira o tênis, adolescente, sabe? Sai aquela coisa, não vou sair daqui o fedor. É mais ou menos isso que você vai sentir com uma multidão. E imagina mais, o anjo mexeu, tem cego na parada, alguém grita, mexeu, o cego vai pular para qualquer lugar. Hein, bicho? É cego com testa rachada, dá com pau, né? E esse homem, 38 anos no tanque, ele foi sendo empurrado para perto do tanque. 38 anos. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas a gente pode imaginar, talvez 10 anos. Então ele teria 46 anos. Foi abandonado como criança. Também a gente poderia imaginar que ele tinha 56, porque ele foi 58, porque ele foi abandonado aos 20, lá no tanque de Betesda. Então não era casa de misericórdia, era lugar de abandono. Porque doença, se nós formos ver no capítulo 8 de João, nós vamos perceber que doença era sinal de pecado. Ou a família, ou ele pecou. Então, a doença era um lugar de abandonar os parentes, as pessoas doentes. Então, uma pessoa que é sã, ela poderia ter uma religião na época do judaísmo, mas a pessoa que era doente, ela não poderia existir. Então, por isso, escondiam no tanque de Betesda. Então, imagina você, Jesus, falando, vamos entrar aqui. Jesus, ele pega no bolso da toga, o Vick Vaporub, passa no nariz, porque Vick Vaporub é mais velho do que meu avô, mano. Entendeu? Então, devia ser da época de Jesus lá. E aí, ele passa no nariz, os discípulos não têm Vick Vaporub para todo mundo, então eles entram tampando o nariz, porque devia de ser um odor horrível. Então imagina uma multidão sem tomar banho, uma multidão de gente ensanguentada, uma multidão de pessoas esperando, uma multidão de pessoas é legal, mas uma multidão esperando o anjo mexer. Então era tudo centrado no tanque, esperando a bênção chegar para poder sair. E Jesus vai entrando, e os discípulos vão com o nariz, pô, tá muito fedido esse negócio, cara. E a gente tem que seguir Jesus mesmo. E aí vai indo. Jesus queria ensinar algo, né? E aí, Pedrão, cuidado, vai pisar. Mas ele pisou numa coisa que era dura por fora, mas mole por dentro. E como não tinha sapato, né? E era só o chinelo. Então imagina aquela coisa meia mole entrando no meio dos dedos, né? E é isso que acontece. Uma coisa louca acontecendo ali, e aí todo mundo pisando naquele negócio que era meio duro, meio mole e tal, e o fedor aumentou demais. E aí Jesus, ele chega perto do paralítico, ou a Bíblia não diz que é um paralítico, a Bíblia diz que é um doente, então a gente pode entender que possa ser um paralítico, e dentro desse contexto não existia aquele colchão tipo caixa de ovo. Então, imagina se ele é paralítico, que ele tem que ficar deitado na maca por vários anos. O que acontece com o corpo? Aquelas feridas todas vão estar se alastrando. E como ele está há 38 anos, ele está rolando com as feridas lá. Como não tem nome, a gente pode batizar o cara de Pereba. Porque era pereba, mano, né? Então, cheio de ferida, assim, já pulgando o pus, o sangue, imagina aquela coisa meia vermelha, descendo, mas com um verde no meio, né? Então, o cara, 38 anos, ele devia estar com uma barba quase no pé, né? Porque não tinha presto barba lá e nem como fazer a barba, porque senão ia perder o lugar e tal. E aí, imagina a toga dele toda colada com sangue e pus, aquela coisa verde, palmeirense. Uma roupinha básica, linda, cor verde. Depois você pode tomar o caldo verde, tá tudo certo. Quando sair daqui, você lembra da pregação, né? Tá bom? Então aí um palmeirense deitado no chão, chamado Pereba. E Jesus, claro que até Jesus tem um insight de corintiano. O cara, 38 anos, perto do tanque, ele vai perguntar, quer ser curado? É pergunta de corintiano, cara. É a única pergunta de corintiano que Jesus faz na Bíblia. O resto é tudo de palmeirense, né? Então, Jesus, ele pergunta pro doente, você quer ser curado? Pô, mas eu tô 38 anos aqui, ó, esperando o negócio mexer. Dá para você me pôr lá quando o anjo... Porque ninguém ajudava ninguém. Então, se você for perceber, Jesus cura e ele sai, os discípulos vão junto, e ele fala, olha, toma sua cama, sua maca e vai embora. E indo embora, ele encontra com dois religiosos na porta, que vão falar para ele, meu, mas você não te falaram que é sábado? Um cara 38 anos dentro de um tanque, vai Ele vai saber quando é sábado? Fala para mim, você que trabalha sábado, domingo, segunda, terça, você sabe quando é sábado, quando é domingo? Só quando alguém fala. Não, hoje é sábado, puxa, eu vou trabalhar. Né? Então não tem, ele não, já perdeu a noção de dia, de quando, não tem calendário para ele ficar riscando as datas, ele não tem nada disso, ele simplesmente foi curado. Então os judeus, eles não perceberam o milagre, eles perceberam a lei era mais importante do que o milagre. Então eles perceberam a maca, mais importante do que o milagre que estava de pé. E aí ele foi para casa, fez a barba rapidinho, trocou a camisa, pôs uma camisa do Palmeiras, aquela branca com lista verde e tal, e foi para o templo. Chegando no templo, Jesus encontra o cara, senta atrás dele e fala: nossa, está limpinho agora aí, cheiroso aí e tal, beleza. Né? Passou ali no supermercado, comprou uma Havaiana, uma camiseta nova e tal. Então, vê se não pisa mais na bola, porque senão vai ficar pior para você esse negócio. E aí o que que ele faz? Ele sai do templo e vai falar para todo mundo que Jesus tinha o curado. Mas ele não foi lá para evangelizar, como muitos falam, ele foi lá para denunciar. Foi lá para falar: não, meu, foi esse cara aí que me fez mal, mano. Né? Tinha curado, mas ele fez o mal, porque no dia de sábado ele não podia sair com a maca. Né? Então, essa é a historinha que nós lemos, que tem tudo a ver com o nosso tema. Que nosso Deus ele é imutável, né? Então, o que eu quero dizer nessa noite? Eu trouxe aqui umas 12, 15 páginas para ler, mas eu resumi aqui, senão não vai dar tempo. O que nós podemos ver desse texto? A primeira coisa que nós podemos ver é que a religião, ela impede você, muitas vezes, de ver o milagre. Então essa é a primeira coisa que a gente pode ver nisso. A religião impede você de ver o milagre. A segunda coisa que nós podemos ver é que o tanque de Betesda, naquela época, é a igreja de hoje. Porque está todo mundo focado em receber algo do tanque. Então todo mundo vem para receber algo. Não estou falando que são todas, mas algumas igrejas são assim. Esperam para receber e não esperam para obedecer, esperam para receber. Então, a relação do tanque com a igreja de hoje é: a igreja, ela espera para receber, mas ela não foi feita para receber, ela foi feita para ir. A igreja, ela foi chamada para ir, ela não foi chamada para receber. Ela já recebeu uma ordem e precisa ser obedecida em todos os seus parâmetros do que Jesus disse. E Jesus, quando ele ressuscita, ele tem uma palavra que ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a mesma missão que Jesus tem, a igreja deve ter. Então, qual é essa missão? Qual é esse mandato que Jesus ele recebe? Lá em Lucas 4:18, a Bíblia vai deixar muito clara que Jesus ele veio e recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo o enviou para fazer algumas coisas. Primeiro, a libertar os cativos, dar vista aos cegos, a evangelizar os pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o propósito e o objetivo maior. Então, uma das coisas que me faz enxergar a imutabilidade de Deus é a insistência de Jesus de cumprir a sua missão. A insistência do Cristo, do Deus encarnado, a cumprir a missão dele. Isso é ser imutável. Ele é imutável em várias coisas que nós poderíamos dizer. A sua palavra é imutável, as coisas que acontecem estão tudo sob o controle de Deus. Mas essas coisas eu acredito que todos nós já sabemos muito. Mas uma das coisas que está faltando a igreja encarnar é essa, assumir essa responsabilidade da missão ao qual Jesus veio fazer e transferiu ela para a igreja de Jesus, para a igreja dele. Então, uma das coisas que eu escrevi aqui é que nós temos um Deus imutavelmente com um compromisso com os esquecidos. Essa é um dos compromissos que Deus ele tem como compromisso eterno. Os esquecidos, os pobres, os órfãos, as viúvas. No Antigo Testamento os profetas falavam. Por que que eles falavam? Porque o reinado não estava cumprindo. Não que cumpriu porque o profeta disse. O profeta estava denunciando. E o papel da igreja em relação aos esquecidos é também denunciar essa diferença social que o mundo está tendo hoje. E nós muitas vezes esquecemos. Jesus, ele é imutável, então ele tem um compromisso com os esquecidos, com os pobres. E por isso ele precisa e ele tem como responsabilidade é ir aonde eles estão. E uma das coisas que é papel do Deus imutável é estar em lugares que ninguém vai. Qual é a escolha que nós estamos fazendo diante de um Deus que é exemplo para a nossa vida? O exemplo é o Deus que não muda, mas é um Deus que tem um objetivo de alcançar os esquecidos e os pobres, porque é papel dele, é missão dele. E ninguém pode tirá-lo do caminho que ele traçou para a vida dele. Isso é a imutabilidade, não mudar o caminho. Ele pode desviar a história do homem, porque não cumpre com o papel que foi lhe dado. Mas ele não muda. Ele poderia estar na festa, sim, mas por causa da missão, ele foi até o tanque de Betesda. E quantos tanques de Betesda nós temos no mundo hoje? A igreja, ela precisa estar a lugares que ninguém está, para cumprir o papel dela, para cumprir aquilo que Jesus mandou. É algo que nós precisamos entender. Ou criamos os tanques de Betesda, ou vamos até os tanques aonde tem os bolsões de pobreza para poder cooperar com eles, porque ali Deus se revela e Deus vai estar lá. É isso. É uma das coisas que nós precisamos entender. Ele é imutavelmente escolheu o seu papel na sociedade, é estar entre os pobres, porque é isso que ele diz. Eu vim para evangelizar os pobres. Não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que diz que ele é o Deus dos órfãos. É a Bíblia que diz que ele vai dar família ao desamparado. É a Bíblia que diz que aquele que foi abandonado, ele vai se tornar família com ele. É a Bíblia que fala. Não sou eu que digo. É a Bíblia que nós acreditamos que ela é imutável, que ela não muda. A palavra de Deus sempre vai ser a mesma. É, tudo pode mudar, menos a palavra de Deus. Então é uma das coisas que nós temos que entender. Ou lemos o que a Bíblia fala que ela fala, ou lemos o que interpretamos. É algo que nós precisamos entender. A palavra de Deus ainda é imutável. E se ela é imutável, tem alguma coisa em dificuldade com o mundo. Por quê? Porque a gente pode ver nas pesquisas. Nas pesquisas nós podemos ver. E eu separei aqui algumas delas. Então diz assim: sabe-se que hoje se produz 3 vezes mais alimentos do que a população do nosso planeta necessitaria para viver. Ou seja, a alimentação tem para todos. Em contrapartida, 1 em cada 9 pessoas passa fome no mundo. Nós somos 3,7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, o mundo em si se tornou um tanque de Betesda, que a igreja precisa denunciar, porque Deus ele está falando que nós precisamos dar comida a quem tem fome. É isso que Jesus diz em Mateus 25, de 34 em diante. Qual é a resposta desse Deus? A resposta desse Deus imutável é mandar uma comunidade para sustentar o grito do faminto. Porque o grito do faminto é algo que precisa ser respondido imediatamente. Não é algo que precisa ser esperado, mas é algo que precisa ser respondido imediatamente. Ou seja, 1 em cada 9 pessoas no mundo passa fome. Sendo que cada 3 segundos, a visão mundial fala muito disso, uma criança morre de fome. nessa terra. Isso significa que aproximadamente 28.800 crianças morrem por dia. Mais de 1 bilhão de pessoas ainda sobrevivem com US$1,25. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no planeta. Sendo assim, a economia está organizada de tal maneira que produz cada dia pelo menos 70 mil mortos. Por esses assustadores números, é possível concluir que o pobre não é considerado pessoa da forma real, mas sim algo supérfluo, descartável e até mesmo invisível. Isso não faz parte, isso significa o quê? Não faz parte da sociedade. Então, por essa razão, nós precisamos lutar pelas pessoas que estão no tanque de Betesda. Por essa razão, Deus vai até o tanque de Betesda e deixa a festa de lado. Ou seja, existe um deslocamento desse Deus que é imutável da religião para o necessitado. Porque a religião, ela faz festa, a religião, ela acusa, a religião, ela implanta a lei. Porém, o Deus que é imutável, ele se desvia dessa religião e vai ao encontro do necessitado, porque é o caminho que ele escolheu, é o caminho que se dá como imutabilidade de Deus, é o caminho que ele seguiu a sua missão. Ou seja, quando nós olhamos para os números que estão nos índices de qualquer lugar que você pode pesquisar, que é muito fácil, a bibliografia, você vai perceber que a diferença social é enorme. Para você ter uma outra ideia, 85 pessoas no mundo ganham o que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas ganham no mês. Se você for bom em geografia, fazer a conta, vai ser a população da América Latina inteira para que uma pessoa ganhe o seu salário. Essas diferenças nós não sentimos mais. Nós achamos que está tudo correto. A insensibilidade humana tomou conta da gente. Agora, aquele que vai ao tanque de Betesda e que se desvia, e que a palavra que é imutável se desloca da festa para estar do lado do esquecido, esse, ele não esquece, porque ele não muda. Nosso Deus, ele não muda, e por isso ele não esquece do faminto, ele não esquece do sedento, ele não esquece do nu, ele não esquece daquele que não tem habitação, ele não esquece do necessitado. Porém, a terra, o mundo, já esqueceu. Agora, por que que ele esqueceu? Por que que a sociedade, por que que a cristandade, por que a igreja esqueceu daqueles que estão morrendo de fome? Quando nós falamos sobre esse índice, o que que acontece com a gente? Nada, nada. Nós precisávamos nos desesperar, porque o mundo está sendo um grande tanque de Betesda, onde tem uma multidão de necessitados. E nós não ligamos. Agora, qual é a dificuldade disso? Eu só posso dizer uma coisa, que na história houve uma mudança entre sanar necessidades humanas e sarar o desejo das pessoas. Então, na história houve uma mudança entre nós nos condoer por causa da falta da necessidade humana pelo desejo. E esse é um dos problemas que nós passamos hoje, porque desejo é algo ilimitado. Nós não temos como alcançar o nosso desejo. Agora, necessidade básica, nós não ligamos. As pessoas estão morrendo e nós não ligamos. Ou seja, a necessidade básica humana foi transformada em desejo. E aí, desejo é ilimitado. E necessidade humana não, é limitada. Precisa de comida. Nós temos 3 vezes mais a população do mundo. E gente passa fome. Por quê? Porque existe um tal de comércio, existe um tal de mercado. Porque as pessoas que produzem, elas não doam, elas têm que vender. E se elas não vendem, elas jogam fora. É isso. O mercado faz isso. Nós não temos mais sensibilidade ao outro, porque o que vale é aquilo que eu ganho e não aquilo que eu sou. E é essa uma grande dificuldade. Por causa do desejo, É aquilo que um economista diz, que eu esqueci o nome, mas ele diz da seguinte forma: o desejo é aquilo que o capital introduziu para que a necessidade humana fosse eliminada. Então, mesmo nas declarações do nosso país, não existe pobre, não existe fome, não existe. Existe sim satisfação do desejo. Agora, é claro que uma pessoa que tem uma casa de 100 mil, uma casa da praia de 500 mil, um carro de 80 mil, ele quer alcançar 100 mil no investimento, ele quer alcançar 1 milhão de investimento, ele quer alcançar uma casa de 1 milhão de reais, ele quer alcançar um carro de 300 mil, ele quer alcançar uma casa na praia de mais de 1 milhão de reais, porque isso é o desejo, e esse desejo é alimentado por poucos, e isso passa a ser necessidade de todos. Por isso que quando você vai na favela, você vê a pessoa não tendo nada, não tendo casa, não tendo o que comer, mas ela vai ter uma televisão 50 polegadas. Por quê? Porque a televisão de 50 polegadas se tornou uma necessidade para que ele seja igual àqueles poucos que têm uma televisão de 50 polegadas. Isso significa o quê? Que a necessidade humana já passou por ela e eles não têm mais sentimento. O que eles querem é ser igual àqueles que aparecem na mídia. É isso. Então, nós deixamos de ser sensível à necessidade humana porque estamos distante, querendo cumprir os nossos desejos. Mas a vontade de Deus, que a Bíblia diz, é socorrer o faminto. Mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós temos que satisfazer o nosso desejo, que é ilimitado. É isso. Nós abandonamos o socorro das pessoas necessitadas para satisfazer os nossos próprios desejos. E é uma das coisas que nós fazemos muito. Não, eu não posso ofertar mais. Eu não posso ofertar mais porque eu tenho um sonho a realizar. Eu não posso dar minha vida porque ainda não cumpriu tudo aquilo que eu queria. Mas Deus, na sua palavra, está chamando pessoas que Ele é imutável, e acredito que nós não estamos ouvindo o grito dos famintos, porque o desejo tampa o ouvido da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, de todos os sentidos, para que a gente não ouça o clamor dos povos que estão passando necessidade. E é algo que nós precisamos entender, que nós estamos vivendo um mundo do desejo e não um mundo de uma necessidade real que o mundo está mostrando. Em todo lugar está mostrando pessoas morrendo de fome, pessoas atravessando para poder viver, pessoas que estão tentando sobreviver de alguma forma. E nós muitas vezes, como não é com a gente, não chegou em nós, nós muitas vezes deixamos passar de largo. Então a palavra de Deus, o chamado de Jesus, a imutabilidade de Jesus não permite que ele vá para a festa, permite que ele socorra aquele que está passando necessidade. É algo que nós precisamos entender, que a mutabilidade de Deus escolhe o lugar aonde ele vai estar. É algo que nós precisamos entender. Então é por isso que a gente precisa ver as dificuldades acontecendo e socorrê-las. Socorrê-las. Eu fui no sertão aqui do Nordeste e eu cheguei na cidade. A cidade não tinha água potável. Então eu fiquei pensando, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não tem água, não tem acesso à água potável. E aqui é uma parte delas. Tomei banho com água salgada. E quando foi lavar a cabeça, uma senhora me trouxe uma garrafa de água mineral para eu tomar, lavar a cabeça. No outro dia eu já tinha lavado a cabeça com água salgada. Ela falou, não, meu filho, não pode. E eu não dormi a noite inteira porque era um calor lascado, né? Mas não pode lavar a cabeça com água salgada. Eu falei, eu não sabia, o chuveiro saiu água, para mim está tudo certo, está meio salgado, mas tá bom. Ela falou, não, você tem que lavar com água mineral. E nós muitas vezes jogamos água fora, assim. Por quê? Porque a gente não tem mais sensibilidade. Acabou a sensibilidade humana, porque o que vale é meu desejo, não é mais o que o outro vai fazer. E aí tem um questionamento da própria reforma, dos próprios puritanos, para você não falar que eu sou comunista. né? Os puritanos e a reforma, a base da reforma, o seu trabalho só é trabalho quando se torna culto ao outro. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Isso é base da reforma. O trabalho é culto para servir o outro. Nós não temos mais isso. O meu trabalho é para eu cultuar a mim mesmo. Eu servir a mim mesmo. A reforma e os puritanos trabalhavam para servir o outro. Tanto é que os puritanos ficaram ricos na Inglaterra, né? Se você for ler a história. Mas eles ficaram ricos e aí eles perguntavam: mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Não, vou dar. Foi aonde houve um grande avivamento missionário. Por quê? Porque tinha dinheiro e eles queriam investir no outro. É isso. É base da reforma. E nós esquecemos até da reforma que nós vivemos. Há muitos anos atrás, vai se fazer agora 500 anos. E aí nós esquecemos disso. É base da reforma. Por quê? Porque o dinheiro não é meu, é de Deus. Eu preciso servir o outro. Por quê? Porque Deus mandou. A palavra de Deus, ela é viva. Quando nós servimos e obedecemos, quando deixamos de obedecer, ela morre em nós e morre na sociedade. Parece que a sociedade abandonou a Deus, ou alguns dizem que Deus abandonou a sociedade, por isso que ela está desse jeito. Porque nós não queremos mais fazer o que Deus manda na sua palavra. E a sua palavra é imutável. Jesus foi servir a pessoa que estava abandonada. E nós fazemos o quê? Então, uma outra coisa que nessa história a gente pode tirar de verdade da imutabilidade de Deus é que Deus, ele continua sendo santo. É imutavelmente santo. Ele não vai mudar a sua santidade. Agora, não é uma santidade religiosa. Não é uma santidade que se separa. Não é uma santidade que você é pecador, eu sou santo, você lá, eu aqui. Isso é santidade da religião. E isso a gente pode ver no Antigo Testamento. Quando um leproso, ele era leproso, ele tinha um lugar. Quando a mulher do fluxo de sangue tinha, ela estava com fluxo de sangue, ela tinha um lugar para ficar. Então, quando os doentes estavam doentes, eles tinham o tanque de Betesda para estar, separado da sociedade, abandonado. Por quê? Porque eles não podem estar na sociedade porque são pecadores, tem que estar longe. E se nós tocarmos num impuro, nós nos tornaremos impuros. Essa é a religião. Por isso que muitas vezes a gente conversa e fala: mas você não tem que ir lá no prostíbulo? Não, eu sou santo, eu não posso ir no prostíbulo. Não, ninguém pode me tocar, eu não posso ir lá. Não, mas por quê? Jesus não iria? Iria. Com certeza. Conversou com uma mulher samaritana, e ainda que tinha um monte de marido, e você acha que ela não ia? Ele ia. Não, porque lá é impuro. Sim, lá é impuro. Mas por que nós temos que ir? A religião fala que eu não posso ir, porque senão eu vou me tornar impuro. E é isso que a religião fazia na época do Antigo Testamento. O que você tinha que fazer quando tocava num leproso? Levítico vai falar que você tinha que rapar tudo. Rapar o cabelo, sobrancelha, tirar os cílios, a barba, os pelos do corpo, do braço, os pelos de lá, o pelo do pé, em todo lugar você tem que tirar o pelo. E aí quando você passava pelado, sem pelo, né? Pelado é sem pelo, né? O que que o pessoal fala? Ih, ó, esse cara aí tocou no leproso, ó. Estigmatizado por tocar no impuro. Agora Jesus não, Jesus é diferente. A santidade que é imutável é essa santidade que nós temos. É a santidade que toca e não se torna impuro, mas toca para tornar com que a pessoa se torne pura. É isso? Essa é a nossa santidade. É uma santidade que não muda. Foi Jesus que nos deu. E é incrível que muitas vezes nós mudamos até a forma de viver o cristianismo para não fazer as coisas que Deus quer. Ele é imutável, ele muda pessoas aonde ele quiser, mas nós precisamos estar lá, porque somos cooperadores da missão de Deus. É algo que nós precisamos entender. E eu estava num dia entregando, eu vou falar essa história, mas você não se escandaliza não, né? Eu estava entregando uns bombons para as moças de programa, E nós entramos em todos os prostíbulos, assim, que tem, boates. Nós estamos entregando e falamos assim, ó, você, a gente está aqui para falar que Deus não esqueceu de você. Quero te dar um bombom. E sentamos no meio das mulheres que estão seminuas e tal. Elas não estão completamente nuas. Então, e também se tivesse, não tem problema. Aí a gente dá o chocolate e conversa com as meninas. Algumas pedem oração, outras levam você para o fundo para você orar. E assim vai. Aí teve uma menina chamada Simone que ela disse para mim, ah, você é o quê? Eu sou crente, vim te dar um presente e falar que Deus não esqueceu de você, porque Deus não esquece. A igreja pode até esquecer, as pessoas podem até esquecer, a sociedade já te esqueceu, já te usa como objeto, mas Deus não te esquece. Ele está sempre aqui. Aí ela falou, ah, é? Eu tenho música evangélica, já fui crente. Eu falei, pô, que legal, canta uma música aí. Mano, quando essa mina cantou lá no prostíbulo, foi, meu Deus do céu, que música, que voz linda, os pelos meus, assim, porque o crente tem que sentir, né? Então eu falei, poxa vida, mano, que legal, mano. Deus está aqui. Aí ela cantou uma música linda, falei, você quer saber de uma coisa? Vou trazer um cara que é dono de estúdio aqui, para te ouvir. Se você... Porque eu não entendo de música, minha voz parece uma taquara rachada. Então eu não sei distinguir, mas eu vou trazer um cara aqui que manja de música para ver se você cantar bem mesmo. Aí cheguei, chamei o cara, falei assim, ô, mano, vamos ali, ó, que eu vou te mostrar uma mina que canta bem. Ele falou, vamos. Aí quando eu fui descendo, ele falou, mas nós vamos aonde? Eu falei, no prostíbulo ali na esquina. Eu, pô, pastor, não avisei minha mulher. Eu falei, não tem problema, você está comigo. Eu falo para tua mulher. Você foi e saiu, eu não deixei você lá. Né? Se você quer ir no prostíbulo, você pode ir comigo. Né? Se você não sair, eu sei que você é alvo do meu ministério. Né? Ai, caramba. É uma forma de ver se o cara é crente ou não, né? Então, aí eu levei o cara lá, chamei a Cafetina, que já é minha amiga. Falei, meu, cadê a Simone? É, porque Jesus tinha amigo de tudo quanto é jeito, pecador, publicano, né? Esses são os amigos de Jesus imutável. Não é santinho, né, que vai todo dia arrumadinho, né? São pecadores, amigo de Jesus. Jesus é amigo de pecador. É. Talvez ele é muito chegado meu por causa disso. Mas assim, aí entrei e falei, cadê a Simone? Ah, a Simone está trabalhando, ela já desce. Aí sentei lá no meio das meninas, falei, ô, senta aqui. O cara estava vermelho, duro. Falei, senta aí, cara, conversa aqui. Aí a Cafetina falou, quer um café, pastor? Eu falei, eu quero. Aí tomei um café. Aí o cara falou, como que você toma café? Eu falei, ué? Ela, deu, tomo. Não é Chico. Aí ele falou assim, mas você sabe de onde veio a xícara? Eu vou lá perguntar onde veio a xícara. Alô? Aí tomei um café. Tava até meio amargo, mas tá tudo certo. E tomei um café. Aí vem a Simone, se arrumando, se limpando e tal, com toalha. Eu falei, Simone, trouxe o cara aqui, mano, você vai cantar uma música. Aí eu falei, peraí, pastor, vou me trocar e tal. Se trocou, chegou e falou, canta aí pra ele. Mas qual música eu vou cantar? Qualquer uma, mano, canta aí. Aí ela começou a cantar. Aí o cara, pá, caiu o queixo. Uma mulher canta muito. Eu falei, meu, essa mina canta muito. Vale a pena gravar um CD. Aí desce uma mulher lá de cima. Simone, você tá cantando. Aí falou um palavrão, não posso falar aqui. Aí você pensa algum palavrão, como você já pensou, né? É. Crente não pode falar, mas pensa muito palavrão. Né? E aí, ela descendo as escadas, ela chegou perto de mim, eu estava conversando com ela, com o dono da gravadora e tal. Simone, você estava cantando, eu estava trabalhando. O cara não fez mais nada. Ou seja, né? Broxou. Sentou na beira da cama, começou a chorar. Aí ela olhou pra mim. Aí eu falei, eu acho que ele era crente, se arrependeu. Ela ela falou: eu acho que ele era mesmo. Então não importa, não importa o lugar, o que importa é onde Deus está. Ali ele vai mudar a gente. Ali é o lugar da santidade, aonde Deus se revela, aonde Deus se encontra, aonde Deus ele se mostra. É o lugar da santidade. Ele não muda a sua santidade, não importa onde ele esteja. Ele não muda. E por não mudar, ele vai ao tanque de Betesda tocar numa pessoa que está há 38 anos doente, perebento, e faz com que esse homem se limpe e saia do lugar de opressão. Ele veio para libertar os cativos, e por isso a igreja tem que trabalhar para curar pessoas e libertar pessoas da catividade, porque é o papel dela fazer isso, porque o papel de Jesus é dessa forma que ele faz. É assim que vive a vida cristã. Não é algo que a gente precisa ser mirabolante, mas é algo que precisa ser simplesmente vivido. Então não é um evangelismo que vive, mas é a evangelidade de Jesus, é a evangelidade que temos que viver. É algo que nós precisamos encarnar. É a evangelidade, não tem jeito. Tem que ser igual Jesus na terra. Tem que ser. É algo que a gente precisa entender. Ele é santo, ele não vai mudar. As pessoas mudam com ele, mas ele nunca vai mudar. É maravilhoso, por isso que eu amo esse Jesus, por isso que eu quero sempre buscá-lo cada dia, porque a gente pode entrar nos piores lugares, mas quando nós chegarmos, alguém vai identificar que Deus está lá. É maravilhoso, sinal de Deus, a imutabilidade dele é ser santo, não vai mudar, aonde ele estiver. A outra coisa que eu quero dizer, que já acabou meu tempo, é que Deus, ele é imutavelmente salvador e não condenador. Ele veio para salvar, é um dos objetivos dele. Ele não veio para condenar ninguém. João 3,17 diz que o Pai enviou para ele salvar e não para condenar o mundo. É isso que ele diz. E se nós formos olhar no Evangelho todo, ele não condena ninguém, ele veio para salvar. Salvar do quê? O homem já está condenado. Paulo diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos já pecaram, todos estão condenados. Mas Jesus, ele veio para salvar, tirar da condenação. É algo que ele quer fazer. Então, em todo o Evangelho nós vemos isso. A mulher que foi considerada adúltera entre os religiosos, os fariseus levam ela até Jesus, ela senta na areia, Jesus, claro, desenhando o símbolo do Palmeiras na areia, você pode pôr o que você quiser, então é o símbolo de Jesus. Jesus desenhando o símbolo do Palmeiras lá na areia, ele simplesmente fala: bom, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os religiosos vão pensar: não, eles têm pecado, por isso que não atiraram. Não é isso. Jesus está igualando todo mundo. Porque, na verdade, ele queria salvar a todos e não só ela. Jesus não queria salvar só ela do apedrejamento. Jesus queria salvar eles da sua própria religião falida. Porque esse Deus, ele não muda, o papel dele é o mesmo. Não condenar, ele não pode condenar, porque a condenação já está em quem não crê. Quem não crê está condenado, é o que a Bíblia diz. Agora Jesus, ele veio para salvar da condenação. É algo que a gente muitas vezes esquece. E a religião, sim, ela condena, ela aponta, ela põe para baixo. Jesus não, Jesus levanta e diz para a mulher: então, alguém te culpou? Não, ninguém me culpou. Então, se ninguém te culpou, nem eu. Vai e não peques mais. O que significa isso? Significa que ela virou santa agora? Que ela não vai pecar mais? Não, ela pecou. Ah, mas como que você diz que ela pecou? Porque ela é humana. E quem é humano erra. Quem não erra, deixou de ser humano. deixou de ser humano. Nós vamos errar, mas nós precisamos de um Deus para nos salvar dessa condenação. O que significa o perdão? Significa a oportunidade que você tem de errar de novo. E Ele vai te perdoar. Agora, é claro, né? Não, eu não estou falando que você tem que sair pecando por aqui porque Deus vai te perdoar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem entende o amor de Deus, que é eterno e é imutável, não vai querer errar de novo. Não vai. Porque senão você vai magoar aquele que te ama muito. Como que eu posso errar com um cara que me ama muito? Como eu posso? Não dá. Então eu tenho que fugir porque ele me ama. Eu tenho que fugir dos erros. Eu tenho vários travestis na minha casa. E alguns vêm confessar: pô, Macarrão, eu dei uma olhada no cara, pô, gostei demais. Mas aí depois eu olhei e falei: puxa, mas o que, que adianta 5 minutos de prazer e perder o amor desse Deus? Entendeu? Entendeu que o amor é muito mais importante do que satisfazer o desejo. Entendeu? Eu tive um cara na minha casa um tempo atrás que ele era o esquartejador da Cracolândia. Um cara sensacional. Verdade. Sensível. Cara amoroso. Gente boa. Ele cuidou da minha filha. Ela tem 13 anos. Cuidou da minha filha por um tempão, enquanto eu trabalhava na noite. Eu chegava: e aí, tudo bom? Fala baixo. Tá dormindo sua filha? Tá viva, né? Claro! Faço mais isso. E ele contava as histórias da Cracolândia, dos esquartejamentos, do sofrimento, do choro, que agora ele sabe o quanto ele fez família sofrer. A religião ia falar: tá errado mesmo, você vai carregar essa culpa para o resto da vida, você é o cara condenado. O evangelho não. Arrependeu? Está perdoado. Está perdoado. Não pode levar mais culpa. Quantas pessoas que estão carregando culpa por aí, que esqueceram que Deus já perdoou. Quantas pessoas estão carregando culpa? E quando você carrega a culpa, você se torna Deus, porque Deus, Ele não pode perdoar. Então você está querendo ser mais do que Ele. Mais do que Ele. Não pode. Esse Jesus, por mais que esse homem veio contra ele, ele foi a favor dele. Por isso, ele veio para salvar. Não importa se a pessoa vai fazer coisa errada ou não, ele vai salvar. Salvar da culpa. E é uma das coisas que Jesus termina, com isso eu quero acabar. Jesus termina na cruz dizendo, primeira frase na Bíblia, na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A vida ministerial de Jesus até a morte foi perdoar. A religião, ela condena para se tornar melhor do que o outro que errou. A religião condena para poder afastar o outro de você que é santo. Mas o evangelho não. A evangelidade não. A evangelidade se aproxima do pecador, porque quer limpá-lo. A evangelidade, ela não se torna melhor, ela se coloca no lugar do pecador, e por isso morre na cruz. Morre na cruz porque entendeu que o papel dele é perdoar. Ele perdoa, e por isso ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem está na cruz tem um papel só: perdoar. Quem não está na cruz, violenta porque não sabe o que faz. Não sabe. E por não saber, ele precisa ser perdoado. Quantos de nós, nessa noite, temos inimigos ferozes que nós mesmos criamos e nós não perdoamos? A igreja cristã, ela é imperdoável. Implacável contra o pecado, mas o papel dela é perdoar. e não supervisionar o pecado ou aquele que foi perdoado, porque isso é religião. Jesus, ele perdoa e liberta. A religião, ele perdoa, mas supervisiona para saber se vai fazer coisa errada. Eu não entendo esse negócio do evangelho, mas tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que tem tanta gente carregando inimigo porque não entendeu que o papel dele é na cruz. E por isso Paulo fala: eu estou crucificado em Cristo. Ele está crucificado com Cristo. E por isso o papel dele é perdoar. E quando nós entendemos essa dinâmica da evangelidade, que é morrer para si, para viver para o outro, nós entendemos a imutabilidade do amor de Deus. Ele é justo, e por isso ele não pode deixar de dar chuva para o injusto, porque ele é justo. Ele não pode deixar de fazer o sol nascer para os maus, porque ele é justo, ele é o perdoador. É isso. E muitas vezes nós lutamos para não perdoar. Quando eu entendi isso, que demorei, né? Isso é um insight de corintiano na minha vida. Demorei para entender que meu papel é na cruz e me perdoar. Eu procurei pessoas que eram minhas inimigas. E a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Levei no restaurante e paguei ainda o restaurante. É verdade. E eu falei assim: eu quero pedir perdão para você, porque eu entendi o evangelho. Demorei muito para entender que a cruz de Jesus me aproxima, ela não me afasta. A cruz de Jesus faz com que eu veja a humanidade do outro, que errou, que falhou, mas que ela perdoa, mas que ela acaba, ela joga no mar do esquecimento. E a Bíblia mesmo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito nos leva para a cruz, porque lá nós vamos perdoar os nossos inimigos. E isso é a oração do Evangelho: nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. A religião vai condenar, vai afastar, vai achar que é melhor, mas quem entendeu o evangelho, não importa o que ele fez, o que importa é que precisa do perdão. Quantos de nós estamos carregando pessoas que não conseguimos perdoar? Quantos de nós estamos carregando culpa que não conseguimos nem nos perdoar? Quantos de nós estamos diminuídos por causa do pecado, de tanta condenação que recebemos? Eu quero dizer para você nessa noite que você pode ser liberto hoje, porque o evangelho, ele veio para te libertar. Ele não veio para te condenar. O evangelho veio te procurar hoje. O evangelho veio te procurar hoje para falar: seja livre do pecado, seja livre do erro, seja livre do peso, mas perdoa. Vale a pena perdoar. E eu queria orar por você. Você que não consegue se perdoar, você que não consegue perdoar o outro, eu queria orar por você. E eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse teus olhos, e que você pudesse entender nessa noite que o nosso Deus, ele é imutável na sua salvação, e por isso ele não veio para condenar, ele veio para salvar você. Não se condene, não condene mais ninguém. Suba na cruz comigo, não saia de lá. Perdoe aqueles que têm te ofendido, assim como o Pai também te perdoa. E eu queria que você pensasse naquelas pessoas que você acha que você já matou, que está dentro de você, e que você pudesse falar: Deus, eu quero perdoar essa pessoa. E se existe possibilidade, procure-a hoje mesmo, abrace ela e fale para ela: eu quero pedir perdão e te perdoar. É esse o nosso papel. O papel da missão de Jesus é perdoar pessoas e não encontrar culpados. Querido Deus, queremos terminar essa noite te pedindo, Senhor, livre aqueles que estão condenados pela culpa que há tantos anos carregam. Nós queremos te pedir, Senhor, mostra, revela a tua palavra que o Senhor foi crucificado por essa culpa também. E que na cruz o Senhor orou, falando para que o Pai pudesse perdoar. Então, Senhor, que a gente não seja mais Deus da nossa culpa, mas que a gente entregue no teu, debaixo da tua cruz, essa culpa, e que o sangue de Jesus nos lave, perdoando os nossos pecados. Deus, nos ajuda a nos libertar das pessoas que muitas vezes nós mesmos fazemos os nossos inimigos. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a levantar pessoas, nos ajuda, Senhor, a não condenar, nos ajuda, Senhor, a ver possibilidade e chance das pessoas viverem sem culpa. Para a glória do teu nome, oramos e te agradecemos. Amém.